podcast com o padre Alfredo Gonçalves pela Web Rádio Migrante.
Para aqueles que trabalham no campo das migrações, da mobilidade humana, não tem mais como ignorar as medidas estapafúrdias, truculentas, que o presidente Trump vem tomando nos Estados Unidos. Não há mais dúvidas sobre o fato de que a eleição de Donald Trump provocou uma inflexão de contornos ainda imprevisíveis no fenômeno migratório. A famigerada ideia de deter os migrantes indocumentados em Guantánamo, por exemplo, evidencia que migrantes, terroristas e traficantes, para os donos da riqueza e do poder, não passam de farinha do mesmo saco. Vindo da cabeça do novo presidente estadunidense, nada de novo. Já sabemos o que ele pensa. Mas quando a ideia se converte em programa objetivo, a coisa muda de figura. Reproduz-se, na verdade, a atmosfera de terror que se seguiu aos atentados de 11 de setembro de 2011. As instalações de Guantánamo, como bem sabemos, depois dessa fatídica data, foram utilizadas para prender, deter, torturar os supostos terroristas que eram caçados por todo o planeta, em especial no Afeganistão, no Iraque, no Paquistão e em outros países. Se a ascensão da extrema-direita em distintas frentes do globo faz emergir uma nova onda de preconceito e discriminação, a atitude de Trump transforma essa onda num verdadeiro tsunami de proporções gigantescas. O rastro pernicioso dos estragos causados por semelhante tempestade já começa a se fazer sentir, e não só nos países de origem dos imigrantes indocumentados, mas também no interior dos próprios Estados Unidos. A falta ao trabalho e à escola por parte dos trabalhadores e de seus filhos, respectivamente, afeta diretamente a dignidade humana dos envolvidos, afeta a economia norte-americana. As deportações em massa, por sua vez, atentam contra os direitos humanos daqueles que buscam um sonho de vida no norte do planeta. Isso é feito em condições vexatórias, humilhantes, aviltantes e que, repetimos, afeta a dignidade humana de todos os migrantes, ao mesmo tempo que cria atritos inevitáveis com as autoridades dos países de saída dos migrantes. Além disso, a retirada do apoio dos Estados Unidos à OIM, à OMC, à ACNUR, enfim, a uma série de trabalhos que são feitos na área dos direitos humanos, debilitam o trabalho de organizações não governamentais, especialmente no campo das migrações, mas não só. Hipocrisia e ingratidão são as palavras que emergem desse cenário conturbado. Hipocrisia porque o governo e empresários estadunidenses nunca deixarão de necessitar da mão de obra dos migrantes. Abrem-lhes a porta dos fundos, em vista dos serviços mais sujos, pesados, perigosos e mal remunerados. Porém, ao mesmo tempo, fecham-lhes a porta da frente, negando o direito de cidadania a cada um desses migrantes. Querem trabalhadores braçais, não cidadãos, com deveres e direitos iguais. Prevalece uma espécie de supremacismo da raça branca, e mais forte, muito próprio, aliás, dos regimes de matriz nazifascista. E prevalece também a ideia de que os migrantes servem para os trabalhos que os norte-americanos não querem fazer. O supremacismo, no fundo, parte do pressuposto que existe uma raça superior e esta, justamente por sê-lo, deve subjugar as demais raças, tidas como inferiores, para o bem-estar daquela, o que significa, entre outras coisas, garantir o espaço vital para viver e sobreviver sobre outros povos em detrimento destes, concepção que justifica a exaustão, o olho gordo de Trump sobre o Canadá, a Groenlândia, o Panamá e o próprio México. Repete-se a mesma estratégia de Nietzsche para se apropriar da Polônia, da França, da Rússia e de toda a Europa. Ingratidão. Segunda palavra, na medida em que, depois de chupar todo o suco da laranja, lágrimas, suor e sangue dos migrantes e suas famílias, atiram o bagaço de volta à terra de origem. Quantos imigrantes deram 5, 10, 20 ou mais anos de trabalho e energias para o engrandecimento dos Estados Unidos? E agora, em lugar de uma merecida aposentadoria, recebem um belo pontapé no traseiro. Do ponto de vista histórico e estrutural, são poucas as grandes culturas ou civilizações que se ergueram sem o intercâmbio de outros povos e nações. A diferença e a pluralidade de experiências e de valores, em lugar de nos empobrecer, sempre nos enriquecem, enriquecem novos estilos de vida. Prova disso são os próprios Estados Unidos, para não falar da trajetória pessoal de Trump. Abertura e cruzamento de tradições multiétnicas e pluriculturais fecundaram suas terras, de leste a oeste, dando origem não só a um povo novo, mas também a uma economia fortemente robusta. É notório que nem todas as bravatas anunciadas durante a campanha eleitoral sairão do discurso retórico ou sequer do papel. A uma certa altura, falarão mais alto o pragmatismo político e a governabilidade norte-americanas. Enquanto isso, no entanto, milhões de trabalhadores e trabalhadoras, caçados numa caça às bruxas, têm seu sonho interrompido, convertido em pesadelo, por vezes, sem a menor possibilidade de recomeçar a vida no país em que nasceram. Desnecessário acrescentar que boa parte do fluxo migratório que atualmente se dirige rumo ao norte se deve a políticas colonialistas do passado sobre o sul do planeta, políticas em que estavam na ordem do dia a dizimação dos povos originários, o saque puro e simples das riquezas do solo e do subsolo, a repressão e escravidão como forma de comércio, o trabalho forçado, a deflorestação das matas nativas, entre tantas outras barbaridades. Aqui, ainda, hipocrisia e ingratidão andam de mãos dadas com a exploração e a expropriação histórica dos países periféricos, por obra dos países centrais. Entre países periféricos e países centrais, devemos pensar em uma moeda de duas faces.